Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9, da Rádio Paulo Freire 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. E eu sou Patrícia Paixão, jornalista e pesquisadora do coletivo Intervozes. Controle do diabetes e de pressão alta, vacinação, realização de pré-natal, serviço dentário, acompanhamento do crescimento das crianças, atenção ao idoso. Todos esses serviços fazem parte da atenção primária à saúde, a chamada APS. É a política pública que visa a promoção e atenção da saúde integral da população. É a porta de entrada do SUS e está presente no local mais próximo da vida das pessoas, que são as unidades básicas de saúde da família. Com a atuação das equipes de saúde na família, o país avançou na ampliação do acesso à saúde pública, melhorou as condições de saúde em geral da população. No entanto, essa atenção primária apresenta também vários problemas no contexto do subfinanciamento e desvalorização do SUS, o que provoca a falta de materiais, de gestão dos postos de saúde, dificuldades no tratamento de doenças crônicas, né, para evitar a superlotação dos hospitais, sem contar a precarização dos trabalhadores, das trabalhadoras, dessa mão de obra, né, com a subvalorização dessas equipes. E também a diminuição vacinal que a gente tem observado no Brasil nos últimos anos e aqui no Estado também. Por isso, o programa de hoje pergunta como melhorar o atendimento básico à saúde. Para responder essa pergunta, convidamos o médico sanitarista e professor de medicina da UFPE, Tiago Feitosa. Tiago, bem-vindo aqui no programa e obrigada pela sua participação.
Oi, Patrícia. Bom dia, Petra, Paulette. Eu que agradeço, estamos aqui.
Também contamos com a presença da farmacêutica sanitarista e professora de saúde coletiva da UFPE, Petra Duarte. Obrigada, Petra, pela participação.
Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui também.
E também contamos com a presença da médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Paulette Cavalcante. Olá, Paulette. Obrigada por estar aqui com a gente.
Oh, nós que agradecemos. Bom dia a todos. Tiago, Petra, Paula. Prazer estar aqui.
Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, antes de falarmos sobre os problemas da atenção básica e como melhorar essa área do SUS, acho que é preciso a gente explicar a dimensão dessa atenção primária, né, à saúde no Brasil. Essa política de atenção primária, que é uma política social voltada à superação da exclusão de muita gente, sobretudo das pessoas mais precarizadas, dessa atenção básica. Tiago, você poderia começar falando sobre a importância do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, que é tão combatido, tão apedrejado e é tão importante, né, Tiago?
Pois é, Patrícia. Na verdade, o Sistema Único de Saúde é uma grande conquista da nação brasileira que se deu com a redemocratização do Brasil, com a Constituinte, que iniciou em 1986, e que montou, né, isso que viria a ser escrito na nossa Constituição como direito de todos e dever do Estado. Então, a saúde no Brasil, naquele momento, ela é reconhecida como algo universal, né, para todos. E o SUS, ele passou a ser um sistema concebido a partir dessa ideia. Então, ela é um sistema nacional que vem para trazer a possibilidade da saúde para todos. Nesse contexto, a atenção primária à saúde, ela vem como uma forma de iniciar esse processo de acesso a serviços de saúde, né, como sendo o primeiro ponto de contato da população com o sistema. Imagina um país do tamanho do Brasil, imagine cidades do tamanho da de Recife, e que a gente precisa organizar, né, como esse direito vai se dar na prática. Então, a atenção primária, ela é o primeiro contato que as pessoas vão ter com o sistema naquilo que ela necessita, desde orientações, informações com relação à prevenção, à promoção da saúde, até a assistência dos problemas de saúde, das doenças mais prevalentes, né, da necessidade que ela tem naquele momento imediato de atendimento. Então, ela é fundamental, por isso o sistema de atenção primária, porque é o fundamento, né, da rede de atenção à saúde, é o fundamento do sistema de saúde, para que a gente torne concreta essa determinação que está na nossa Constituição Federal.
Isso, Tiago. E, Petra, você gostaria também de comentar a importância do SUS, dessa atenção primária à saúde, que evita que muitas doenças se agravem, né, para a população? É muito preventivo também, sem contar a superlotação dos hospitais. Você gostaria de comentar também sobre essa importância do SUS?
Sim, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com Paulette e com o Tiago, que são pessoas de referência para mim, então sempre são espaços de crescimento aqui, a gente está junto debatendo. Veja, só complementando um pouco do que Tiago colocou já, às vezes existe uma certa confusão de entendimento por parte da população de qual é o papel da atenção primária ou da atenção básica. E aí eu queria lembrar que a atenção primária é uma estratégia que é comum a todos os sistemas universais. Então, a ideia de a gente ter três níveis de cuidado, atenção primária, secundária e terciária, é uma estratégia de alcance da universalidade. É uma estratégia para alcançar o máximo de pessoas possível, né? Então, quanto mais a atenção primária está espalhada no território, mais fácil garantir o acesso de todos. Só que é impossível ter tudo dos serviços de saúde em todo o território. Então, se estratifica a ideia de uma atenção secundária ou de média complexidade ou especialista, né, de especialidades, que vai dar suporte à atenção primária. E se coloca também uma referência de mais alta complexidade, de mais alto custo nos hospitais, para dar suporte à atenção especializada e de atenção básica. Então, você tem três níveis de cuidado para poder garantir o acesso de todo mundo. Essa é uma ideia que vem sendo debatida no mundo todo desde o início do século passado e que, mais ou menos, ao final da década de 70, na verdade, em 1978, houve um consenso global puxado por um debate da Organização Mundial de Saúde desse desenho em que a atenção primária, que a gente aqui chama de atenção básica também, ela precisa responder por esse primeiro nível de cuidado, esse primeiro momento de acesso, como o Tiago falou, mas ela só existe se tiver a média complexidade e a alta complexidade. Ela só existe como atenção básica, como atenção primária, se ela tiver essa retaguarda de ampliar, for um processo de cuidados que não termina nela. Se o cuidado terminar nela e a gente não tiver os especialistas e a atenção de alta complexidade, a gente não considera como atenção primária. A gente considera como uma atenção à saúde mais frágil, porque não tem essa estrutura contínua de cuidados. Então, isso é importante a gente lembrar, porque chama atenção para a gente da importância de que a atenção primária só funciona de verdade se ela tiver uma cobertura adequada e se ela tivesse a retaguarda dos outros dois níveis de cuidado.
Isso mesmo, Petra, eu acho que o sistema se complementa, né, dessa forma. E, Paulette, a gente viu, né, que o SUS veio para a vitrine dos debates, na época, sobretudo na época da pandemia. Agora a gente está tendo um grande problema com a dengue no país todo, e mais uma vez o SUS é ressaltado como esse lugar de proteção da população que não tem acesso a planos de saúde, que não tem condições de pagar privado, né, o acesso global, geral, universal. Como você vê também esse papel do SUS e essa defesa necessária do SUS, né, a importância do SUS, Paulette?
Bem, eu acho que é importante a gente destacar, né, que o SUS ele é importante para toda a população brasileira, né? Assim, o exemplo da dengue, ele é um exemplo muito feliz, porque a gente não percebe o SUS, mas os agentes de endemias, eles estão combatendo mosquito em cada localzinho da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Então, se a gente vê uma praça, né, que é uma praça de uso comum para qualquer cidadão daquele lugar, naquela praça passou um agente de saúde ambiental controlando os mosquitos presentes ali para que a gente não pegue uma dengue naquele local. Então, acho que isso é uma questão muito importante, né? Em segundo lugar, a gente não percebeu muito a presença da atenção básica na época da COVID, né? Porque a gente tinha um foco muito grande nas UTIs, nos serviços de alta complexidade, nos hospitais de campanha, né? Mas a atenção básica estava lá presente, né? Ela estava atendendo todos os casos leves, ela estava encaminhando os casos mais complexos e ela estava principalmente orientando as pessoas, né, em relação a como se prevenir da COVID. E isso muitas vezes é também uma ação que a gente não tem nos planos de saúde, né? Dificilmente a gente consegue ter nos planos de saúde um serviço preventivo, um serviço que vai fazer com que a pessoa se conscientize de que ela precisa tomar vários cuidados para que ela não adoeça. Então, é muito comum a gente ter casos, né, que já chegam graves, porque eles já chegam sem nenhuma orientação, enquanto que na atenção básica a gente tem uma orientação sempre presente em relação às necessidades de prevenção e de promoção da saúde também, o que é muito importante.
Isso é bem importante você frisar a questão do preventivo, né, dessa ação preventiva fundamental que é realizada, inclusive as campanhas de vacinação, né? Eu queria começar com Petra, quais são as iniciativas que elas conseguiram, as conquistas, as iniciativas, o que foi conseguido implantar de maneira eficiente nessa atenção primária à saúde? O que você destacaria?
Aqui no Brasil, eu destacaria o Saúde da Família, como estratégia que... Saúde da Família surgiu como um programa pontual ainda, lá no início dos anos 90, 94 especificamente, mas ele vai amadurecendo no SUS e vai se tornando uma estratégia para implantar e consolidar a atenção primária, a atenção básica no Brasil. E com esse olhar que Paulette traz da promoção. Então, é uma estratégia diferenciada, porque tem uma característica de vínculo com a população. A gente garantiu ao longo do tempo a presença do agente comunitário de saúde, fazendo a ponte entre as equipes de saúde da família com a população, garantindo uma presença no território, uma articulação com a comunidade. Isso faz todo o diferencial e a gente tem vários estudos mostrando impacto positivo e favorável da ampliação da atenção primária nos moldes do Saúde da Família. A nossa grande questão é que quando a pandemia, a fase crítica, a pandemia se iniciou aqui, chegou no Brasil numa fase em que havia um processo de redução da atenção primária. Então, hoje, do ano passado para cá, o governo federal, a ministra Nísia Trindade, vem desenvolvendo uma estratégia de retomada, mas retomada de uma redução. Então, após a Emenda Constitucional 95, as políticas públicas sociais começaram a ser reduzidas para se encaixar no congelamento de recursos do famoso ajuste fiscal genocida que foi implantado com a Emenda Constitucional 95. E com isso a gente teve uma mudança do perfil da atenção primária no Brasil que configurou a sua redução de tamanho. Então hoje a gente tem uma atenção primária muito mais fragilizada do que a gente tinha antes desse período. A gente está num período ainda de tentar recompor as perdas desse período de redução de tamanho da atenção primária.
Aí eu passo para frente e depois eu volto a falar.
Tiago, você quer complementar?
Eu quero concordar, né? Na verdade, a gente vem passando... Na verdade, existe no SUS um investimento muito maior, né? Um aporte de recursos muito maior na atenção especializada, hospitalar, super especializada, né? Do que propriamente na atenção primária. Então, essa é o que a gente chama de um modelo, que inclusive tem origem lá antes do SUS existir, e que ele herda toda a estrutura do Atibinamps, né? Existe uma cultura também no Brasil, muito centrada no atendimento médico, muito centrada no hospital como lugar que resolve, né? E você, para mudar isso, você demora um tempo. Então, o SUS, ele tem tentado fazer esse movimento, em alguns momentos, de forma mais efetiva, outros menos, de forma mais lenta, né? E a gente viu, ao contrário do que a gente vinha vendo nos anos anteriores, nos últimos 7 anos, deixou de ser lento para ser um retrocesso, né? Para a gente, um desestímulo à atenção primária, a retirada de vários incentivos financeiros para os municípios, a mudança da lógica de financiamento, muito centrado num produtivismo que perdeu de vista, né, essa lógica da atenção básica, que é mais ampla do que o atendimento médico, né? Então, não tem como a gente resolver a grande maioria dos problemas de saúde centrando tudo em um profissional só, né? Então, a gente está, como a Petra falou agora, nessa retomada. Tivemos uma ótima notícia, né, com a nova portaria do Ministério, mas foi agora, há 15 dias atrás, que revogou uma série de portarias que tinha de governos anteriores, tanto da era Temer quanto da era do governo anterior, imediatamente anterior, e recolocou, né, nos trilhos de voltar a progredir a mudança do modelo de atenção, que é dessa lógica, que a gente tem que começar trabalhando as coisas que são mais frequentes, perto onde as pessoas vivem, né? Tanto prevenindo como informando, chamando para discutir as questões relativas à organização comunitária que impactam na saúde, e também atendendo aquilo que é mais frequente, que é mais as doenças mais prevalentes, a hipertensão, diabetes, né? As doenças transmissíveis mais frequentes, né? Isso perto de onde as pessoas moram, de onde as pessoas vivem, de onde as pessoas circulam, produzem coisas, afetos, cultura. E a gente está vendo começar a voltar para o trilho agora, né? E esse é o caminho no sistema universal. Imagina, Patrícia, no sistema universal que todo mundo tem o direito de acesso à saúde, se todo mundo for ser atendido em um hospital, né? Não tem como atender. E nem é o lugar mais adequado para atender determinadas situações, né? Então, a atenção primária é o melhor lugar, por exemplo, da gente acompanhar as doenças crônicas. Porque uma doença crônica, o nome já está dizendo, a gente vai ficar com ela durante um grande período de nossa vida. Então, a gente vai ter que contar sempre com alguém próximo que nos atenda ao longo do tempo, né? Para que a gente vá conseguindo conviver com essa doença da melhor forma possível, preservando a qualidade de vida. Então, se a gente tratar uma hipertensão, por exemplo, só indo em uma UPA, né, ou procurando serviço hospitalar, a gente, com certeza, vai estar piorando essa hipertensão ao longo do tempo, porque não é o melhor lugar para tratar a hipertensão. O melhor lugar para tratar a hipertensão é na atenção primária, com uma equipe vinculada que te conhece, sabe da tua história, sabe dos passos que você já deu para controlar essa hipertensão e vai com você ao longo do tempo te ajudando a viver da melhor forma possível com ela, que é uma doença crônica, né? Então, grande parte do que a gente tem visto da superlotação de grandes emergências, como o Hospital da Restauração, por exemplo, vem de uma fragilidade do investimento e de um modelo de atenção centrado na atenção primária, né? Então, no momento que os governos, né, derem consequência àquilo que está na Constituição, né, derem consequência àquilo que as evidências internacionais, inclusive, mostram, que a melhor forma da gente tratar 80% dos problemas de saúde é próximo de casa na estratégia de saúde da família, a gente com certeza também vai ver uma melhora na situação das grandes emergências, dos grandes hospitais, e vão passar a ter uma demanda mais condizente com aquilo que eles podem ajudar, né? Das situações que de fato tem que estar lá. Então, a atenção primária, ela é a solução no sistema universal, como o Pedro falou, para que a gente tenha um atendimento adequado no momento certo, né? Mas para isso precisa de investimento, condições de funcionamento adequado. Então, existe uma lenda de que a atenção primária ou a estratégia de saúde da família é investir em saúde da família mais barato. Não é mais barato, é mais adequado. E vai repercutir em diminuição do custo nos outros níveis do sistema. Né? Mas para isso precisa, de fato, uma priorização por parte do Estado, por parte dos governos, para que a gente tenha, né, a partir disso, uma racionalidade que valorizar o melhor lugar com o melhor custo. Isso se dá a partir da atenção primária.
E nessa sociedade que a gente vive hoje, né, que há uma mercantilização da medicina e se cultiva a doença, porque a doença dá lucro, né? Então, a atenção básica, ela vai no inverso, ela vai evitar que essas doenças se agravem e que ocorram muitas vezes, né? Você gostaria, Paulette, de comentar o que você acha que foi conquista dessa atenção primária e o que é lacuna ainda?
Olha, eu acho que a atenção primária, a atenção básica brasileira, né, ela é uma heroína dentro do processo de construção do SUS, né? Então, ela começa com consultas básicas para as crianças sadias, né? E mais uma vez aí o sadio sendo valorizado para que a gente possa prevenir os atendimentos, né? O que a gente chama de puericultura. Ela tem o pré-natal, né, o pré-natal de qualidade, um pré-natal de baixo risco também, mas é um pré-natal que muitas vezes atende todas as gestantes de risco também, né, ao mesmo tempo que o serviço de alta complexidade. Então, a gente vai ter todo o atendimento às doenças crônicas, que o Tiago já falou, mas a gente vai ter políticas específicas da atenção primária para diagnóstico precoce de hepatites, de sífilis, de outras doenças contagiosas, né? A gente tem todo o processo de prevenção da gravidez, né? O atendimento aos adolescentes no início da sua puberdade, no processo de cuidado com a sua sexualidade. A gente tem o cuidado com os idosos, né? A gente tem muitos grupos na atenção primária, então a gente vai ter atividades que são feitas para as pessoas também falarem, para elas poderem estar compartilhando os seus problemas, para elas estarem se autoajudando, né? A gente trabalha também com uma linha, que é a linha do autocuidado apoiado, né? Então, a gente vai estar apoiando as pessoas, mas para elas também se autocuidarem, né? Para elas terem esse seu cuidado do dia a dia, né? Da alimentação, do exercício físico, né, da cessação do cigarro, que é uma questão também muito importante, né? Pouca gente sabe que a atenção primária atua na questão da cessação do cigarro, né, do cuidado com as populações de risco, né, com as populações que estão sujeitas ao não atendimento, né? Então, muitas vezes você tem populações na comunidade que são pouco atendidas por preconceitos da sociedade mesmo, né? Então, toda a população LGBT, toda a população negra, toda a população cigana, né? A população que a gente trabalha como a população do campo, das florestas e das águas. Então, assim, recentemente, né, a gente percebeu quanto Recife é cidade das águas, mas a gente não trabalhava a população das águas com um diferencial necessário, né? E hoje o SUS, a atenção básica, ela vem trabalhando, né, as necessidades específicas da população que trabalha nas águas. Não só os pescadores, mas as marisqueiras, as pessoas que trabalham na coleta de outros crustáceos, então dos caranguejos. Então, toda uma série de ações, né, que são de cuidado e preventivas, né, para populações específicas. E cada vez que surge uma novidade, né, um abril branco, um agosto rosa, um outubro rosa, não apenas um outubro rosa e um novembro azul, mas todas as vezes que surge uma novidade, né, na área de saúde mental, por exemplo, a gente tem lá a atenção básica se engajando, né, nas práticas integrativas e complementares, né? Hoje é uma questão extremamente importante para complementar o atendimento, principalmente das doenças crônicas e das doenças de saúde mental, né? E está lá novamente a atenção básica atuando, né, com práticas integrativas, com auriculoacupuntura, com massagens, com terapias comunitárias. Então, assim, é uma amplitude tão grande de ações, né, que a gente orienta que as pessoas vão realmente até as suas unidades de referência de atenção básica, né, para conhecerem o que é ofertado e poderem, assim, usufruir, né, ao máximo das ações previstas pelo SUS.
Perfeito, obrigada, Paulette. E aí eu queria saber de Petra, como está a atenção básica no Recife? Como você avalia aqui na cidade essa atenção básica à saúde? Está funcionando? Tem precariedade? Como você vê?
Veja, Patrícia, antes de comentar especificamente em Recife, eu queria ressaltar uma situação que é um contexto nacional e até internacional. Nesse contexto que a gente vive hoje, a gente tem sofrido uma pressão muito grande do grande empresariado, dos setores financeiros, de ocupação de espaço das políticas públicas, né? Então, uma pressão pela privatização, num movimento tão intenso que alguns autores chamam de ultraneoliberalismo. E nesse contexto que a gente está e vivenciou as crises políticas do governo anterior, do governo Bolsonaro, desde o golpe de Temer, né, desde o golpe de 2016, isso implicou num caminho de direcionamento da privatização, inclusive da atenção primária, que a atenção primária no Brasil, a atenção básica no Brasil, sempre foi um espaço menos mercantilizado, como você falou da questão da mercantilização, né? Até porque é muito difícil você precificar essas relações de grupo, trabalho de educação e saúde, o diálogo com a comunidade, isso não se precifica tão fácil como os procedimentos hospitalares. Então, a atenção primária nunca foi esse espaço tão mercantil para o setor saúde. E a gente vem sofrendo, de 2016 para cá, uma pressão forte no sentido da mudança desse cenário. Então, em 2017, a política que foi criada durante o governo Temer, em 2017, de mudança do desenho da atenção primária no Brasil, reduziu o financiamento da atenção primária, reduziu a presença do ACS, desobrigou a presença do ACS no território, na verdade, e trouxe um caráter de atendimento mais clínico e individual. Isso se consolidou em 2019 com a implantação de um novo modelo de financiamento. O Tiago lembrou no início da entrevista que isso está sendo transformado agora, mas a gente vivenciou esse período com essa mudança do processo de financiamento, que traz um desenho produtivista, como ele falou, para dentro da atenção primária. Esse desenho produtivismo tem sido uma grande crise para toda a atenção básica no Brasil todo. As equipes estão desgastadas, estressadas, angustiadas, porque tem que bater meta, tem que cumprir metas, senão o município não recebe os recursos. E, na verdade, além de fragilizar a atenção primária, isso trouxe um desenho mercantilizado para a atenção primária, permitindo a possibilidade de privatização. Também em 2019, o governo Bolsonaro criou uma agência, a ADAPS, que tinha entre as suas competências a possibilidade de negociar serviços de atenção primária entre setor público e privado. Então, a gente já visualizava ali um caminho de privatização. E as próprias operadoras, que foram, inclusive, fortalecidas com a entrada de capital estrangeiro no Brasil na saúde a partir de 2015, começaram a operar no sentido de criar desenhos para absorver a atenção primária. Isso casa com uma proposta que é bem nova, assim, em 1968, o governo militar já propunha, que é de privatizar a rede no sentido de garantir a ampliação do setor privado via seguro de saúde. Então, o governo Temer também, Ricardo Barros, que era ministro naquela época, criou um GT para formular estratégias de subsidiar planos de saúde privados, de forma que ampliasse-se no Brasil a cobertura dos seguros privados e o SUS ficar somente com a população que não tem acesso a seguro. Isso, do ponto de vista do sistema de saúde, é um desmonte do sistema de saúde, né? Ou o sistema de saúde é universal ou ele é excludente. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de garantir a universalidade e o caráter público dos serviços de saúde. Essa pressão pela privatização é o maior ponto de fragilização que a gente vem sofrendo ao longo dos últimos anos, né? E que a gente está enfrentando agora. Por isso que a estratégia de parceria público e privada, as PPPs, nos preocupam, porque elas caminham casadas com essa estratégia de tornar o perfil da atenção primária um perfil mercantil e privatizável. Aí eu vou passar e complemento depois.
Já que você falou dessa PPP, dessa parceria público-privada, era bom se você puder, Tiago, explicar um pouco aqui no Recife, que está em processo, né, de licitações para essa parceria público-privada na atenção à saúde da família, né? Você podia explicar mais um pouco?
A gente explica. Eu só queria, antes de começar, eu me toquei com essa frase de Paulette, né? Quer dizer, a atenção básica é heroína. Né? Se a gente considerar que Recife, nós estamos numa cidade, né, que é a segunda capital mais desigual do Brasil, né? E está entre as 10 piores em saneamento básico, e a gente tem equipes na periferia, na linha de frente do poder público, lidando com a população tão vulnerável, né, essas condições de vida na nossa cidade, né? Você tem lugares em Recife que o único equipamento público é a unidade de saúde da família. Tem lugares no Recife que só tem a unidade de saúde da família e a escola, estadual ou municipal, né? Então, o fato é que as unidades de saúde da família estão no Recife, nos lugares onde a população mais precisa de atenção. Lógico que a gente quer que o SUS seja para todos, mas a gente também quer que ele dê uma atenção toda especial a quem mais precisa, né? E isso é a realidade, né, hoje na nossa cidade, em função da estratégia de saúde da família. E isso fica seriamente ameaçado quando a gente vê esse tipo de estratégia que representa a retirada por parte do Estado, né, de obrigações que ele tem na administração direta dessa assistência à população, certo? No caso de Recife, tem sido apresentada uma proposta, né, de instituição de uma parceria público-privada para gerir as unidades básicas de saúde através de uma lógica que não deu certo em nenhum lugar que ela foi implantada, né? Então, a gente tem evidências no mundo de que isso gerou um endividamento para os governos, para o futuro, que gerou uma retração do próprio sistema de saúde depois, né? Então, qual é a proposta, Patrícia? De forma rápida, mostrar um serviço, nós estamos em ano eleitoral, né? Mostrar um serviço no sentido de ter fachadas bonitas, né, organizações de estruturas físicas das unidades, de forma rápida, mas que vai gerar um passivo, um endividamento da prefeitura para depois, e nós vamos pagar essa conta dessa rapidez que se quer que aconteça, né? O que a gente tem nessas estratégias de privatização é que a rapidez para melhorar as coisas é tão grande quanto a rapidez para piorar depois. Isso aconteceu, por exemplo, na entrega da atenção básica às OS no Rio de Janeiro, né? Que a gente viu uma cidade dependendo das empresas para manter o sistema funcionando. Na hora que a empresa fechava ou desistia de prestar os serviços para o SUS, você tinha uma desassistência imediata à população, né? A gente também tem nessas estruturas de privatização fontes de desvios de recursos, está comprovado, né, nas OS do Rio, situações em vários lugares no Brasil, de que a privatização levou, na verdade, a um desvio de finalidade dos recursos que deveriam ser aplicados na saúde, na assistência, na promoção da saúde, na prevenção de doenças, né? Então, a gente corre nesse momento, na nossa cidade, o risco de passar por isso. Existe uma história no Recife de implantação da atenção primária, né, que se acelera a partir de 2001, tá certo? Com a expansão da atenção primária na cidade. E a gente tem visto nos últimos anos uma dificuldade muito grande de manutenção dessas unidades. Às vezes parece que essas dificuldades são propositais para que, a solução da privatização venha de forma palatável, né? Então, a gente tem visto dificuldades de abastecimento de medicamentos, dificuldade de acesso a exames, dificuldade de acesso aos serviços especializados, como o Petra falou. A atenção primária, para ter a resolução que a gente quer, é necessário que ela tenha uma articulação em rede, né? Para que a gente consiga resolver os problemas de saúde mais frequentes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente comemora e sabe da importância que ela tem tido até hoje, a gente se preocupa com possibilidades de retrocesso, né? Então, cabe a nós cidadãos, né, nesse momento, inclusive nesse ano eleitoral, nos colocar de forma firme, no sentido de que o SUS é uma conquista da nação, a atenção primária ela é fundamental para colocar o SUS em prática, e para isso é fundamental que ele seja, administrado, gerido pela prefeitura, no caso aqui da gente, e tem essa relação mais direta com os cidadãos nos locais onde eles vivem, né? Então, eu acho que é nesse sentido, Patrícia, que a gente tem que lutar, né? É uma conquista que não se acaba por si só.
Shelley.
Permanente, a luta ela deve ser permanente.
Então, Tiago, são dois problemas, né? A pressa com que se está fazendo isso e o próprio modelo que é nefasto à população que necessita dessa atenção básica. Paulete, tem uma pergunta aqui de Carla Adriana, que ela diz que nem toda a população possui cobertura da atenção básica. Nesses casos, como as pessoas podem acessar esse nível de atenção?
Bem, é importante que a gente diga, né, que já há dois ciclos das conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde, que nós defendemos a cobertura universal da atenção primária, né, que nós defendemos que toda a população ela tenha um acesso a uma equipe de saúde da família que cuide da saúde daquela pessoa, daquela sua família. Naquela época, né, há duas conferências atrás, a gente precisa esclarecer só, né, de que as conferências ocorrem de 4 em 4 anos, então já tem um tempo que se defende a cobertura universal, mas era tido como algo impossível, era tido como algo, né, sonhador, né, que não era verdadeiro, que não tinha como ser verdadeiro, né. Hoje a gente tem a garantia, a proposta, né, da Prefeitura do Recife de garantir a cobertura universal. E é importante que a gente diga que nós somos a favor dessa garantia de cobertura universal, né? A questão é o como fazer isso, né, de uma forma em que a gente tenha a participação da população, de forma que a gente tenha uma divisão e uma participação, né, das equipes de saúde da família, né, que estejam discutindo o seu território, que estejam discutindo como vão dividir o seu território, e efetivamente que a gente garanta questões que são consideradas como básicas dentro do processo de trabalho das equipes de saúde da família, que para nós é o trabalho em 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Eu acho que essas questões, elas vêm dando certo em todo canto que deu certo. E a gente, assim, mudar uma proposta para todo mundo de uma vez, né, para que as pessoas passem a trabalhar de 7 da manhã a 1 da tarde, é algo que precisava ser muito melhor estudado, muito melhor avaliado, para saber se realmente a população não vai ter uma desassistência, né? Porque no momento em que a população precisar à tarde, ela vai ter dificuldade de acesso, né, naquela situação com outra equipe atendendo. né? Ela não vai ter mais a sua enfermeira atendendo à tarde, ela não vai ter mais a sua médica atendendo à tarde, o seu agente comunitário. Então, é uma mudança muito radical, vamos dizer, né? Para que a gente garanta a atenção universal, que é importante, né? Mas que, por outro lado, a gente vai ter uma possibilidade de fazer isso de outra forma, né? A gente precisa lembrar que não tão longe, mas em 2001, a gente passou, e nós três estávamos, né, no processo, a gente passou por um processo de expansão da estratégia de saúde da família no Recife, onde em um ano foram criadas 90 unidades de saúde. Então, não é algo tão difícil assim de ser criado, né? Então, a PPP hoje, ela está sendo proposta para 44 unidades de saúde, o que, de certa forma, parece pouco, né? Mas aí, quando a gente pensa que cada uma dessas unidades de saúde pode ter 4, 6, 8 equipes de saúde da família atuando, é uma população bastante grande, é uma população bastante ampla, né, para que a gente tenha isso. Eu ressalto uma questão importante de que essas parcerias público-privadas, ela nos parece pouco parceria, né, muito público e pouco privada no seu financiamento, né, visto que toda a construção das unidades ela é financiada pelo setor público, né, e depois o setor público tem uma garantia de financiar esse funcionamento das unidades também durante os 20 anos, né? Apenas a gente vai estar numa unidade que eu estou chamando de alugada, né? É como se a gente fosse morar numa casa alugada. É como se a gente saísse da nossa própria casa e fosse morar numa casa alugada. Então, o que é que a gente acontece quando a gente vai morar numa casa alugada? A gente tem dificuldade de fazer uma reforma, a gente tem uma dificuldade de mudar as coisas de lugar, a gente tem dificuldade de se achar na nossa própria casa. Então, o tempo todo a gente está se colocando como uma pessoa, né, que não é exatamente daquele lugar. E na atenção básica, isso é fundamental. A gente precisa se sentir em casa. E o nosso usuário também precisa se sentir em casa. Ele não pode se sentir que está na casa de uma outra pessoa, principalmente, né, de uma pessoa privada, que é, entre aspas, a dona temporária, né, daquela estrutura, daquele espaço, daquele ambiente. Então, eu acho que são questões que são importantes de serem trabalhadas, de serem melhor discutidas, né, de serem melhor pensadas, né, porque a gente realmente, né, tem relatos e tem espaços que nos mostram, né, que as coisas não são tão simples assim, que a gente tem críticas, né, de outros países e de outros municípios do Recife.
Então, eu queria complementar um pouco da fala de Paulette quando ela fala da questão da defesa da cobertura universal. Então, a gente já conversou aqui que para a atenção básica, a atenção primária funcionar, precisa de uma cobertura de 100% da população, porque ela funciona para isso, ela existe para isso. Hoje, o Ministério da Saúde, após as últimas mudanças, coloca a nossa cobertura atual no país em torno de mais ou menos 79% de cobertura. Então, a gente ainda não alcança os 100%, mas mesmo dentro desses quase 80% de cobertura, a gente tem uma heterogeneidade e algumas fragilidades muito grandes ao longo do território brasileiro. Algumas por conta desse período recente de fragilização. Então, por exemplo, nós temos muitas unidades de atenção básica sem a presença do ACS no território. Isso significa uma cobertura frágil, uma cobertura parcial. E essa questão da cobertura foi um dos pontos que a gente debateu com o município do Recife. Por quê? A PPP, as parcerias públicas e privadas, foram colocadas pelo município como uma estratégia para alcançar 100% de cobertura. Só que as PPPs não foram nem licitadas ainda, ainda precisa de um ano ou dois para começar a entregar as primeiras obras, e o município já está trabalhando no sentido de garantir 100% de cobertura, fazendo uma adequação de horários. Então, a gente tem uma reterritorialização da atenção básica e a gente tem equipes trabalhando de 7 às 1 da tarde, 7 horas às 13, e de 13 às 19. Isso gera todas as irregularidades que Paulette citou. A gente passa a ter o que a gente chama, de forma bastante crítica, uma cobertura nominal. Então, nominalmente, na teoria, no papel, eu sou associada, eu sou cadastrada naquela unidade, sou usuária daquela unidade. Mas, na prática, eu não consigo ter acesso. Na prática, eu não consigo ter acesso porque o horário da equipe é restrito. Na prática, eu não consigo ter acesso porque a equipe não consegue trabalhar até 19 horas, a equipe do turno da tarde. Então, a gente tem uma falsa cobertura, uma falsa sensação de que está ampliando a cobertura. Isso foi uma das críticas, um dos questionamentos que a gente fez ao município do Recife. E outro questionamento é que a PPP é uma parceria público-privada lucrativo, o setor privado vai lucrar. E uma característica fundamental dessa estrutura PPP é que, como o setor privado começa custeando o serviço para depois receber, na medida que entrega, ele tem uma série de garantias do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de garantia de pagamento e de tempo de contrato. São 20 anos de contrato, 20 anos pagando ao setor privado que fez aquelas obras num determinado momento, entregou, e a gente está 20 anos pagando para que eles fiquem operando ali o sistema. Além disso, por ser uma operação do setor privado dentro do ambiente público, a gente tem uma dificuldade de diálogo interno muito grande. Eu vou passar a palavra, queria agradecer muito, dizer que gostaria de passar aqui mais 2 horas conversando.
Nós também, Petra. Tiago, você quer comentar? E aí eu já peço para você, Tiago, dizer como a sociedade, como a população, como nós, entidades, instituições, organizações sociais, devemos, podemos defender o SUS mais, defender a ampliação da atenção básica à saúde. Como a gente pode se mobilizar também para isso?
Veja, eu só queria complementar a fala de Paulette e de Petra no sentido seguinte, que quando é colocada a expansão junto com o PPP, eu acho que é para mistificar um pouco o debate. Ninguém é contra a expansão de cobertura de atenção primária, mas uma coisa não necessariamente significa a outra, né? E mais, discutindo a expansão, né, o que a gente tem visto é o aumento de cobertura baseado na diminuição da assistência da população. Então, se você tinha antes uma permanência da equipe 40 horas e hoje você tem uma promessa de 30, mas que não é 30, porque as unidades não abrem de 7, começa de 8, então acaba sendo, você está diminuindo a metade da permanência da equipe no território, e com uma diretriz de que agora o que é mais importante é o atendimento clínico apenas. Então, a atenção primária é reduzida à consulta médica. A gente sabe que a consulta médica, ela é uma parte da atenção primária. O trabalho de educação, o trabalho de mobilização comunitária, que inclusive tem se perdido ao longo do tempo, né? Agora ela é enterrada de vez. Né? Então, para além da expansão, a gente quer também a qualificação da atenção primária. Ela deve ser expandida de forma a requalificar e ampliar a possibilidade dos recursos disponíveis para a comunidade. Né? A gente tem, por exemplo, quem está no turno da tarde, que é a promessa que seria até 19 horas, ele se encerra de 16 na maioria dos lugares. Então, a gente tem equipes funcionando 2 horas por dia agora. Né? Então, isso no máximo vai representar um atendimento em escala de pessoas para consultas rápidas. E isso é UPA, isso não é atenção primária. Né? Então, assim, para a gente recolocar esse debate da expansão e da PPP, primeiro, uma coisa não tem que significar a outra. Segundo, a própria expansão que a gente é a favor, no sentido de ampliar acesso, ela também tem que ser feita de forma a ter qualidade. Né? As pessoas merecem o potencial que a atenção primária tem para oferecer para elas. Merecem ter tudo que uma estratégia de saúde da família pode trazer para o desenvolvimento comunitário, para a saúde das pessoas. Né? E aí, nesse sentido, Patrícia, eu vou para a tua provocação, nós todos podemos ajudar na construção do SUS, onde a gente está, né, valorizando o sistema de saúde, porque todos nós precisamos dele, não é só aquele que vai para a consulta no PSF, né, como é dito ainda, ou na estratégia de saúde da família, mas nós precisamos do SUS quando a gente vai no restaurante, né, a pessoa mais rica da cidade, quando desce a Avenida do Boa Viagem, vai no restaurante, ali passou a vigilância sanitária para dar o alvará de funcionamento. Ou seja, o SUS está presente ali. Está presente na vacina, no controle da dengue. Ou seja, é vital para nós a defesa do SUS. Isso deve se dar onde a gente vive, e também no controle social. Toda unidade deve ter um conselho local. Se a gente é atendido ali, vamos saber como é que funciona isso, quais são os dias das reuniões. Vamos ter um conselho municipal, que é no local central da cidade. Se reúne toda semana, tem coisa lá. Vamos participar das conferências. E vamos em todos os outros ambientes, para além só dos ambientes do sistema de saúde e controle social, reafirmar a nossa defesa de algo que foi uma grande conquista civilizatória para o Brasil, né? E está demonstrado nas grandes pandemias, epidemias, de que a gente não vive sem ele, né? Então, a gente vai precisar cuidar mais do nosso sistema, tá certo? E agradecer a você e ao Fora da Curva por esse convite. E é um prazer estar com o Pedro e Paulette também, né?
Muito obrigada pela participação de vocês. O debate foi muito rico, tivemos muita participação nas redes sociais e agradecer muito a médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Paulette Cavalcante, da farmacêutica sanitarista e professora de saúde coletiva da UFPE, Petra Duarte, do médico sanitarista e professor de medicina da UFPE, Tiago Feitosa também. Então, no Fora da Curva de hoje, conversamos sobre como melhorar o atendimento básico de saúde. Foi um debate muito rico, agradeço imensamente a vocês que estiveram aqui com a gente. E o Fora da Curva vai ficando por aqui. Toda sexta-feira, o Fora da Curva é transmitido ao vivo às 11 horas, com reprises ao longo da semana. Não esqueçam de acessar nas plataformas e participar. Nas plataformas digitais. A produção desta edição do Fora da Curva foi de Paula Reis, com estudante de jornalismo da UFPE, Tauan Batista, nas redes sociais. Na transmissão por streaming foi Igor Cabral e Rafael de Queiroz. Muito obrigada também. E na operação de áudio da Universitária FM, Chico Rocha. Acompanhe o Fora da Curva nas redes sociais e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.